nós já estamos há mais de 9 meses nessa pandemia do coronavírus. E desde o início ficou bem claro, né, que a Covid-19 traria junto outros desafios para serem superados, como manter a saúde mental em meio à crise. Nós estamos na linha agora com o Dr. José Galuti Neto, que é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para falar desse assunto. Boa tarde, José Galuti.
Boa tarde, Gabriela. Feliz Natal a você e todos os ouvintes da rádio.
Ah, muito obrigada. Feliz Natal também para o senhor. Também para os nossos ouvintes, né, que eu acabei não falando com eles antes. Doutor, podemos dizer, considerar, né, que a depressão é a principal doença que surge nesse momento que estamos vivendo? A principal doença mental, né?
É, sem dúvida a depressão ela é um resultado esperado nesse ano todo que a gente teve de um estresse, preocupação muito grande. Os estudos recentes têm mostrado que as pessoas estão mais preocupadas, estão dormindo pior, estão sem fazer, obviamente, atividade física, e isso tem um impacto direto na saúde mental das pessoas. Não só a depressão, mas também a ansiedade, né? Mais preocupação e um aumento do nível de estresse.
Então, o senhor mesmo aí já citou, né, que ansiedade está ao lado aí de depressão nesses quadros que a gente pode constatar por causa de medo, de estresse, essa incerteza desse período. Quais são os principais assim, alertas, né, que a pessoa pode ficar atenta de que algo assim não tá, algo pode ter precisar ser tratado?
Na prática, a gente considera que os sintomas depressivos, que vão desde desânimo, falta de interesse para fazer as atividades corriqueiras, falta de prazer em fazer as coisas que normalmente dão prazer ou davam prazer, dificuldade em conciliar o sono, dificuldade em se alimentar por falta de apetite. Isso, na verdade, impacta a produtividade das pessoas. Então, o grande alerta, o grande sinal é quando a pessoa deixa de produzir aquilo que normalmente ela produz, seja no trabalho, seja nas tarefas do lar, domésticas, ou nas atividades sociais, né, que agora estão restritas pela pandemia, e isso traz, de forma inerente, um sofrimento muito grande. Então, perda de produtividade com sofrimento subjetivo, né, sensação de estar sofrendo, são os alertas principais que a gente deve prestar atenção para aí, por exemplo, indicar que a pessoa procure ajuda médica.
Tem que ser um especialista para fazer esse diagnóstico.
Sim, tem que ser um especialista em saúde mental, pode ser um médico, psiquiatra, pode ser um psicólogo, mas tem que ter uma formação em saúde mental.
Quando a gente fala em depressão, eu penso, lembro, né, da questão do desequilíbrio químico no cérebro. Sempre tem relacionado esse desequilíbrio químico ou pode haver uma depressão em que não haja esse problema, seja simplesmente consequência do que estamos vivendo?
A hipótese do desequilíbrio químico, ela é uma das hipóteses que existem, mas não é a única, é importante ressaltar. Então, é muito comum a gente pensar também na depressão, a pessoa tem motivo ou não para estar deprimida, para estar desanimada, apática, sem prazer em fazer as coisas, sem vontade. Nem sempre isso é verdade. As depressões, aí sim, que tem esse componente, vamos chamar químico, eventualmente elas acontecem sem que haja um motivo aparente. O que a gente está vivendo agora é, obviamente, um motivo claro para que as pessoas estejam mais preocupadas e possam vir a ficar deprimidas. Não quer dizer que todas vão ficar deprimidas ou ansiosas, mas aquelas que têm uma vulnerabilidade maior ou já sofrem de algum problema dessa natureza, têm uma chance maior de ficar com sintomas mais evidentes ou mais graves.
Sim, e quais são os tratamentos disponíveis para os quadros de depressão?
Essa pergunta é muito importante, Gabriela, porque as pessoas, toda vez que escutam depressão e tratamento automaticamente fazem um link com remédios, né? Sem dúvida, os antidepressivos, tanto para tratar a depressão quanto para tratar a ansiedade, eles são o tratamento mais usado, mais recomendado, mas obviamente não são o único, né? Existem outras formas, outras modalidades de tratamento que não implicam em ter que tomar remédio. Então, existem tratamentos à base de psicoterapias, existem tratamentos não farmacológicos para casos mais graves, que muitas vezes não são tão conhecidos do público, mas vale a pena a gente citar aqui. Então, por exemplo, a estimulação magnética transcraniana é uma forma de tratamento para depressões moderadas e leves que não implica no uso de remédio. A eletroconvulsoterapia, que é a estimulação cerebral através de um estímulo elétrico para os casos muito graves ou que não respondem a remédio, é uma outra forma de tratamento não farmacológico, mas aí para casos muito graves e complexos. E tem tratamentos novos, como o tratamento com a escitalopramina, que é um anestésico que foi recentemente aprovado pela Anvisa e o ano passado, retrasado pelo FDA, para depressão também grave, refratária e com risco de suicídio. Então, a gente tem um arsenal amplo de tratamentos para depressão que vão muito além do remédio, do tradicional uso do antidepressivo. Isso é importante que as pessoas saibam.
E, doutor José, o senhor citou aí, né, vários tratamentos que não são tão conhecidos. É fácil encontrar ou eles estão restritos a poucos centros?
Boa pergunta. Na verdade, muitos desses tratamentos, de fato, tão restritos aos centros, às grandes capitais, aos centros maiores e, eventualmente, ligados a centros de ensino e pesquisa, e você não vai encontrá-los em cidades menores, por exemplo, no interior, aí, que não sejam em grandes cidades, né? Mas é importante as pessoas saberem que o médico delas pode referenciá-las para um tratamento num grande centro. E é importante os médicos também saberem, os médicos psiquiatras e não psiquiatras, saberem que outras modalidades existem e que, eventualmente, eles podem vir a indicar ou mesmo ser treinados para saber aplicar essas modalidades.
Doutor, daqui a pouco eu vou retomar, né, esse ponto sobre a formação de outros especialistas, né, da medicina para conseguir encaminhar corretamente esses pacientes. Mas antes eu vou trazer aqui algumas questões que os nossos ouvintes estão colocando no YouTube, que é o @RádioCBN, se você também quiser entrar lá e acompanhar essa entrevista com imagens. O Henrico Seivas, ele pergunta se tristeza e depressão são a mesma coisa.
Não, não são a mesma coisa. Tristeza é um sentimento normal, próprio da nossa espécie, que acontece quando a gente está submetido a eventos negativos, vamos chamar assim, da vida, inerente, né, à nossa vida. Depressão, na verdade, é outra coisa. Depressão é uma gama, é um conjunto de sintomas que pode incluir tristeza prolongada. Normalmente, a sensação de tristeza, ela é algo momentâneo. Quando ocorre um evento triste ou que traz tristeza, a gente a sente, mas isso tende a se dissipar num período de tempo curto. Quando, na verdade, você tem, além da tristeza perdurando por mais de 4 semanas, e esse é o critério de tempo que a gente usa, né? Mais do que 4 semanas de sintomas, com outras queixas, como alteração do sono, do apetite, o sintoma nuclear da depressão não é tanto tristeza, mas é a perda do prazer em fazer as coisas que normalmente dão prazer. Então, a gente, em geral, tem prazer em trabalhar, em estar com a família, com os amigos. Quando essas coisas começam a perder a graça, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção.
Tá certo. O ouvinte, Djalma Caetano, comentou aqui que acha importante manter a atividade física nesse período de pandemia, que não precisa necessariamente ser uma academia. Qual que é a importância, né, da atividade física para a saúde mental?
É fundamental a atividade física. As pesquisas mostram claramente que fazer atividade física tem um impacto positivo na saúde mental das pessoas, tanto para reduzir ansiedade como para melhorar sintomas depressivos. Então, é importantíssimo que as pessoas se mantenham ativas. E esse foi um dos fatores também que levou a gente ter um aumento de sintomas depressivos. As pessoas estão mais sedentárias. E a gente não precisa estar em academia, num lugar fechado, cheio de gente, para fazer atividade física. A gente pode muito bem fazer atividade física em espaços, em casa, menores, bicicletas ergométricas. Enfim, hoje no YouTube você tem tutoriais de atividade física com colchões, com coisas simples e práticas que não demandam estruturas como de academia, mas é muito importante que as pessoas se mantenham ativas.
Olha, o ouvinte Ubirajara, ele falou assim: a felicidade está com Jesus, que é a nossa única esperança. Eu vou aproveitar esse comentário dele para fazer um link, né? O impacto que a religião ou até a espiritualidade pode ter na saúde mental das pessoas.
Isso, esse é um tema delicado, mas importante. Eu não vou falar em religião, eu vou falar em espiritualidade, ou ser espiritualizado. Isso também tem um impacto positivo, sim, na saúde mental das pessoas. Então, de novo, voltando para as pesquisas em ciência, as pessoas normalmente mais espiritualizadas, elas tendem a ser menos impactadas por eventos negativos, por exemplo, essa pandemia toda, do que as pessoas que não são tão espiritualizadas. Então, a religião, a espiritualidade, ela pode conferir um fator de proteção para o psiquismo, tá?
Sim, eu perdi aqui o nome de um ouvinte que falou de meditação, mas fica o registro, né? A meditação pode ser uma aliada?
Pode sim. A meditação, toda atividade que reduza o ambiente externo em termos de profusão e excesso de estímulos, que faça com que a pessoa perca 10, 20, 30 minutos do dia voltada para si, tentando diminuir frequência cardíaca, relaxar, tem um impacto positivo e isso tem estudos mostrando uma associação positiva entre meditação, mindfulness e redução dos níveis de estresse e ansiedade. É importante que a gente lembrar, né? Tá todo mundo muito tenso, Gabriela, muito estressado, né? Ou porque tá com medo de pegar o coronavírus, ou porque tá esperando a vacina, ou porque tem algum parente internado, e tudo isso eleva muito o nosso nível de tensão e estresse. Então, tanto a atividade física como a meditação são atividades que ajudam a reduzir o nível de estresse e, consequentemente, vão ter um impacto positivo na saúde mental.
Loiane perguntou se existe depressão seletiva, apenas um lugar que te deixa desanimada.
Não, normalmente a depressão, quando ela está instalada, e a depressão aí eu estou chamando de uma, não de um sintoma, mas de uma síndrome, com todos esses sintomas que eu mencionei há pouco, a pessoa não se sente bem em nenhum lugar. Ela pode estar aqui, ela pode estar numa ilha paradisíaca, ela pode estar com o amor da vida, e ela vai se sentir deprimida, ela vai sofrer, e isso vai transparecer para as pessoas.
A Isaura Ferreira perguntou se há estudos mostrando que fator econômico pode impactar nesse quadro de depressão.
Pode. Um dos elementos de estresse nessa pandemia, que foi associado a uma piora da qualidade de vida e surgimento de sintomas depressivos, foi toda a dificuldade econômica advinda da pandemia, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente fechou negócio, comércio. Então houve um empobrecimento, vamos dizer assim, de uma parcela significativa da população. E esta preocupação econômica, né? Lembrar que muita gente depende desse dinheiro para sustentar a família, filhos, às vezes mais de uma família. Então, isso, sem dúvida, teve um impacto no estresse e nos sintomas depressivos. Isso não quer dizer que, obviamente, dinheiro traz felicidade, são coisas diferentes, né? A questão é, quando você passa a ter muita dificuldade financeira e a temer passar necessidades, aí sim a falta do dinheiro tem um impacto muito negativo na saúde mental.
Depressão e bipolaridade. Qual que é a diferença? Esse assunto apareceu aqui no nosso chat também no YouTube.
Bárbara, essa pergunta é importante porque as pessoas confundem, né? Na verdade, depressão unipolar e transtorno bipolar são doenças, transtornos mentais diferentes. No transtorno bipolar, eu posso ter fases depressivas iguais à de uma depressão unipolar. Mas no bipolar, essas fases depressivas, elas se alternam com períodos. E não é uma alternância rápida de horas, dias, são semanas e meses de fases depressivas alternadas com fases que a gente chama de excitação ou euforia, que é o oposto da depressão. A pessoa se sente excessivamente bem, excessivamente confiante, produzindo demais. Isso claramente é anormal para aquele padrão de funcionamento das pessoas. Então, a pessoa eufórica, ela fala rápido, ela gasta, ela acha que nada de ruim vai acontecer, ela é excessivamente otimista, e isso se alterna depois de meses com uma fase depressiva clara.
E essa alternância pode ser em meses, então não precisa necessariamente ser algo rápido, tipo, em uma
Não.
semana a pessoa transitar entre os dois polos.
Exatamente. As pessoas popularmente dizem assim: ah, Fulano, um dia tá bem, um dia tá mal, então ele é bipolar. Não é esse o conceito, tá? O conceito de fases depressivas e fases de euforia na bipolaridade é um conceito de semanas e meses. Não é aquela pessoa que muda o humor, de manhã tá de um jeito, de tarde tá de outro. Não é isso.
Doutor, o senhor comentou, né, no começo aí da entrevista que é importante que os profissionais de saúde, médicos de outras especialidades, façam esse encaminhamento, percebam que tem algo de errado, né, algo que precisa ser diagnosticado naquele paciente, na área mental. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas está com inscrições abertas para um curso de especialização que é voltado para médicos de outras especialidades. E eu gostaria que o senhor comentasse, né, como que é esse compartilhamento na medicina da área de psiquiatria, como, por exemplo, clínica geral.
Perfeito. A gente tem como em mente a ideia de que muito se fala sobre remédio, antidepressivos, mas a gente sabe que 30% dos pacientes com depressão, Gabriela, não respondem aos antidepressivos. Eles não melhoram com o tratamento convencional. E esses 30% acabam sofrendo anos em termos de tratamentos que não tem sucesso, trocando de remédio, mudando de médico, sendo que para essa população existem tratamentos que podem ser utilizados com sabida eficácia para casos que não respondem ou casos que são muito graves. Então, a ideia desse curso de aprimoramento, que é uma parceria do Instituto de Psiquiatria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, é treinar médicos, psiquiatras, clínicos, neurologistas, para que eles sejam habilitados a tratar este tipo de depressão mais grave usando ferramentas que não são os remédios. Quais são essas ferramentas? A estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia, que é uma ferramenta muito eficaz para casos muito graves, mas que é vista com bastante ressalva pela população, ainda com muito estigma, por conta dos efeitos colaterais em memória e por conta de uma associação equivocada com tortura, com filmes, com a mídia que faz uma ligação entre o ECT e algo nocivo, que não é verdade, e tratamentos muito novos, como a escitalina, que é um tratamento à base de um spray nasal, que tem um efeito antidepressivo rápido, que foi recentemente aprovado. E que pode ajudar exatamente essa parcela de pessoas que não respondem aos tratamentos com remédios. Parece pouco, 30%, mas é muita gente. E, em geral, essas pessoas levam anos até chegar aos centros universitários ou aos centros de referência para ser tratados como devem. Para depressões com essa gravidade. Então, a ideia do curso é a gente poder transmitir esse conhecimento para além da academia, né, para além da universidade, para outros colegas médicos em outras cidades que recebam esses casos graves e saibam como tratar, como manejar, ou pelo menos como referenciar isso para o centro terciário.
Se algum ouvinte médico se interessar em fazer o curso, como que ele pode ter acesso?
Isso, existe um link da EEP, que é www.eep.hcusp.org.br, ele pode entrar e procurar lá o curso de psiquiatria intervencionista, que é esse curso que aborda tratamento para depressão através dessas ferramentas que eu acabei de mencionar, e fazer a inscrição. O curso vai começar o ano que vem, é um curso de um ano, é um curso bem prático. Ele vai ter acesso a esses tratamentos na prática, vai aprender a fazer na prática. Ele não é um curso eminentemente teórico só. E a ideia é que a gente consiga difundir essas ferramentas de tratamento para outros profissionais que não aqueles que estão nos grandes centros.
Doutor José Galuti Neto, muito obrigada aqui pela entrevista, pelas explicações.
Eu que agradeço, Gabriela, pela oportunidade, e mais uma vez desejo a todos aí um bom Natal com segurança, isolamento e que a gente possa ter uma vacina em breve aí para nos ajudar.
Tá certo, doutor. Feliz ano novo para o senhor, para sua família. Até a próxima.